Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos todas as semanas com a Leonor Rosas, a esquerdista irremediável, a Adriana Cardoso, a centrista da Big Pharma, e comigo, Rita Saias, a humanista não alinhada. Ouviram bem, um podcast de comentário político feito por três mulheres jovens. Hoje temos vários temas, como a Convenção da Iniciativa Liberal, a turbulência no governo e as sondagens mais recentes. Leonor, o que é que tens a dizer-nos sobre a Convenção da Iniciativa Liberal?
Bem, começar com algumas notas, de certeza que os nossos ouvintes já sabem, Rui Rocha foi eleito com 51,7% dos votos, numa convenção de que apesar de já se esperar este resultado, não deixou de ser uma convenção bastante dividida e que dividiu muito tanto os militantes como o próprio aparelho do partido. Rui Rocha foi assim coroado de forma um bocadinho atabalhoada após uma saída mal explicada de Coutrinho Figueiredo, que revelou, aliás, na minha opinião, o individualismo extremo deste partido, em que os líderes se aguentam muito pouco tempo e depois querem ir logo fazer outra coisa, não estão para aquilo durante muito tempo. E foi um bocadinho atabalhoada porque rapidamente alguns membros do aparelho da IEL, da bancada parlamentar, se vieram insurgir, dizer que não tinham sido devidamente contactados. E entre eles a própria Carla Castro, ou por exemplo o ex-candidato à presidência da República, o Tiago Maia, e também, por exemplo, Carlos Guimarães Pinto apoiou Rui Rocha, e podemos dizer que grande parte do aparelho da bancada parlamentar estava do seu lado. A sua grande opositora era a Carla Castro, que, apesar de não ter ganho, teve um resultado bastante significativo e que está ligada à ala supostamente mais conservadora do partido, sendo que se rodeou de algumas pessoas conotadas com opiniões machistas, homofóbicas, transfóbicas, racistas, e que, em geral, criticavam as pessoas que, nas áreas dos direitos sociais, tinham posições mais liberais e que muitas vezes eram mais, pronto, e tinha pessoas à sua volta e na sua proposta de liderança para o partido, em que tinham opiniões em muito semelhantes às do Chega, como é o caso, que foi muito falado até por causa dos mimos da internet, da Catarina Maia, e das suas posições muitíssimo à direita. E esta foi uma das coisas que eu consegui retirar deste debate, que, na verdade, eu diria que acho que o debate que levou até esta convenção foi um debate muito pouco interessante e muito vazio, que no fundo revelou uma guerra de egos e uma guerra de grupos dentro da IEL, que adicionou muito pouco ao debate público. Aliás, eu acho que a IEL tem tido alguma dificuldade em fazer passar mensagem nos últimos meses, porque o que se vê de fora é um partido que se estava a degladiar internamente numa guerra de egos que ninguém compreendia muito bem, e fora disto ficaram propostas reais, por exemplo, para o país, soluções para a crise, para uma crise que está cada vez a deteriorar mais as condições de vida das pessoas. Não houve um debate sério sobre propostas reais para o combate às alterações climáticas, por exemplo, e mesmo a discussão sobre que tipo de alianças é que se quer à direita, o debate foi muito superficial, sendo que a IEL já está nos Açores, já tem um acordo nos Açores com a extrema-direita. E a verdade é que nós não tínhamos a 100% garantias de que nenhuma destas direções da IEL se vá abster totalmente de fazer acordos no futuro com a extrema-direita. E acho que ficou claro, ou pelo menos para mim ficou claro, imagino que talvez não concordem comigo, que saindo desta convenção da IEL, muito pouco vai mudar do que a IEL é até agora, e que, independentemente destas duas facções, o que existe é uma mesma linha que representa um combate e uma destruição do Estado Social, uma regressão numa série de coisas nas condições de vida das pessoas, e que não há uma grande diferença. A IEL não sai particularmente diferente desta convenção, sai igual a si mesma e tão mal como já entrou, obviamente, na minha perspectiva, não é?
Adriana?
Bom, como devem calcular, há várias coisas que a Leonor disse que eu não concordo minimamente.
Estranho como seria?
Como os nossos ouvintes podem saber ou não, mas vocês as duas sabem, eu fui candidata independente pela Iniciativa Liberal em 2019. Não decidi filiar-me no partido, mas obviamente que sempre olhei, mesmo que de uma forma externa, com muito interesse para aquilo que era a progressão do partido e para aquilo que era a discussão interna do próprio partido. É importante dizer e clarificar que pessoas como tu referiste, a Catarina Maia, não faziam parte da Comissão Executiva de Carla Castro, da proposta de Comissão Executiva, mas sim de uma lista ao Conselho Nacional, que era a lista B, que essa sim era populada por figuras muitíssimo sinistras e que tinha pessoas nessa lista que apoiavam de facto a Carla Castro, mas outras que não. E existiam várias listas ao Conselho Nacional com uma grande mescla de diferentes apoiantes de diferentes lados do próprio partido. Mas disseste uma coisa com a qual eu concordo, que é, para mim, aquilo que é o primeiro erro de comunicação do partido. Esta disputa foi puramente interna, como tu disseste. E eu diria que um partido que está a crescer e que tem uma saída completamente fora de tempo do líder partidário. Nós estamos a falar do líder partidário, agora ex-líder, o João Coutrinho de Figueiredo, que era o líder partidário com mais aprovação. O partido devia ter percebido que este era o momento de aproveitar para poder falar para fora, discutir temas nacionais e, idealmente, se conseguir posicionar como uma oposição que pode ser mais ideológica, que pode apresentar medidas concretas, que pode aproveitar o facto do PSD estar completamente desaparecido em combate e termos tido alguém como o líder da bancada parlamentar do PSD a dizer que iria dar mais uma oportunidade para António Costa se ir explicar à Assembleia da República numa tentativa de Bloco Central absolutamente esquisita, e era uma excelente oportunidade para a Iniciativa Liberal que não aproveitou. Mas eu quero deixar isto bem claro, isto, como eu já disse, foi uma disputa interna e eu não sou membro, tu não és membro, a Rita não é membro, e é preciso perceber que a opinião que muitas pessoas deram, inclusive é ter visto pessoas do Partido Socialista a darem apoios a candidatos, é absurdo, temos que colocar isso absolutamente em perspectiva. Não é possível alguém dizer que esta convenção foi marcada por clivagens entre os diferentes candidatos sobre aquilo que é a estratégia nacional e a estratégia externa do partido. E, portanto, pessoas terem opiniões demasiado vincadas sobre os dois candidatos, e nem vou falar do terceiro, porque o terceiro é puramente inexistente, a votação dele teve a rondar os 4%, portanto, nem vale a pena falar. Mas entre os dois principais candidatos, era uma divisão entre a maneira como o partido se devia organizar internamente. E em termos dos dois candidatos, parece-me, e isto que é o culminar da convenção, falar de forma repastelada do facto de Rui Rocha ter ganho com maioria absoluta, eu devo dizer que foi, aliás, aquilo que foi feito pela agora eleita líder do Conselho Nacional, que era a candidata da lista que era afeta a Rui Rocha, dizer que ele ganhou com a maioria absoluta e que foi um excelente resultado. Vamos colocar isto em perspectiva. Ele ganhou com 51%, sendo um candidato de continuidade, com a bancada parlamentar, os deputados que, de facto, tomaram uma posição sobre esta convenção, esta disputa, apoiaram-no a ele, com apoios importantíssimos dentro do próprio aparelho. Isto diz-me que a votação da Carla Castro, que se aproximou muito daquilo que foi a votação de Rui Rocha, mostra que há um desfazamento claro entre o aparelho e o topo do partido e as próprias bases do partido. E embora eu goste de algumas mensagens do Rui Rocha sobre, volto a repetir, assuntos internos, como a não defesa do acordo dos Açores, como aliás ficou claro nas entrevistas ao Observador dos dois candidatos, e defender, por exemplo, o não assinar um acordo com o PSD se o PSD tiver outro acordo com o Chega, que para te corrigir, a Iniciativa Liberal não tem um acordo com a extrema-direita nos Açores, o que tem é um acordo com o PSD sabendo de antemão...
Certo, mas o próprio tema foi muito discutido.
Exatamente.
Porque é uma forma de... Ou seja, é uma quebra-se uma barragem à extrema-direita.
Completamente.
A partir do momento em que há um acordo
Eu concordo contigo. Daí,
em que é permitido que esse acordo exista.
Daí eu defender, e não é defender, daí eu concordar com a visão de Rui Rocha, que mesmo não sendo um acordo tácito com a extrema-direita, ter um acordo com o PSD e o PSD ter um acordo com o Chega, por sua vez, é algo que a mim me parece bastante bem. Claro. Só te estava a corrigir, porque acho que é uma nuance que é importante dizer. Mas também gosto, por exemplo, da mensagem e do slogan, que mais uma vez não foi explorado, não foi minimamente falado, da mobilidade social que a Carla Castro acaba por defender. Porque, como me diziam há uns dias, nunca conheci dois liberais que pensassem exatamente a mesma coisa. E o facto de matérias de política nacional e de visões para o Estado Social e de visões para a nossa orientação como sociedade serem muito, muito uníssonas dentro da própria Iniciativa Liberal, para mim é de facto chocante. Mas mais uma vez, e para terminar, gostava de dizer que isto é um pouco irrelevante, porque, em primeiro lugar, de facto, foi uma disputa interna e eu gostar do não apoio tácito que o Rui Rocha fez à solução dos Açores é algo que eu gosto, é irrelevante, porque de facto é uma disputa interna e eu não sou membro. E em segundo lugar, porque eu acho seriamente que não vai alterar nada naquilo que é o funcionamento da Iniciativa Liberal. O que vai acontecer, e é um risco sério para Rui Rocha, é ter perdido a vantagem de ter um líder parlamentar como Cotrim, altamente popular, e Rui Rocha aparecer agora supostamente como uma pessoa que ia ser popular e agarrar outros distritos e não ter a capacidade nem política, nem carismática, nem de estilo para o fazer. Não sei se o fará ou não, só o tempo dirá, mas eu diria que é aquilo que teremos para ver e que é o que eu retiro desta convenção.
E acho que ficou mais ou menos implícito do que se ouviu o Cotrim Figueiredo dizer, que ele vai ser candidato às europeias, não é?
Ele disse que não colocaria, eu não senti isso todo, eu disse que eu acho que o que eu senti foi que se não tivesse mais ninguém disponível para o fazer, que ele o faria.
Ele colocou-se ao serviço do partido.
Claro.
Como um bom membro que é.
Claro, que para um liberal é uma maneira muito coletivista de ver
a situação. Quando se perguntam, vais-te candidatar a este cargo, e se diz, estou disponível para o que for preciso, regra geral é um sim.
Sim, eu também acho que sim.
Bem, são vocês nas vossas lides políticas. O que é que eu acho sobre a convenção da IEL? Eu acho que estes momentos de convenções, de congressos dos partidos políticos são sempre, como dizias, Adriana, um importante momento para o posicionamento externo dos partidos e para esclarecer potenciais eleitores sobre a sua visão para o país. E há muito tempo que eu sinto que nós não tínhamos no espectro político português um partido tão ideológico ou com tanta clareza ideológica entre nós. O BE talvez o tenha tido mais no seu início, mas quando passou ao arco, se calhar, da governação ou arco do acordo parlamentar, deixou um pouco de lado e focou-se mais nas questões mainstream, se quisermos. Ao passo que a IEL, não tendo ainda tido essa experiência, não é, de nenhum acordo parlamentar, ainda está numa fase prévia de se explicar ao eleitorado. E acho que esta convenção foi importante para isso, e acho que é importante que a IEL consiga de facto transmitir a sua imagem ou a sua visão para o país, porque é muito diferente daquela que nós temos habituados. E o que eu vi nos discursos, ou nos principais discursos dos candidatos, foi isso mesmo, explicar o que é que o Estado deve ser, não deve ser, na sua perspectiva, quais são os limites ao Estado. Eu acho esse, como disse, esse esclarecimento muito útil, mas exige um grau de reflexão por parte do eleitorado, e falo dos membros não da IEL, que não me parece que nós estejamos disponível para o fazer ainda. Senti depois, como a Leonor disse, que não foram muito claras as propostas para o país, ou que, e aqui discordo de Adriana, de que houvesse grandes diferenças ou posições muito diferentes entre os candidatos.
Eu acho que não.
É isso, ok. Então concordamos. Eu acho que se calhar o mais marcante foi o posicionamento dos candidatos sobre os possíveis acordos com o Chega, e eu acho que isso diz alguma coisa sobre os candidatos e o futuro do partido, mas num partido onde há pouca diferenciação, se calhar foi é aqui que nós discordamos, em que eu acho que há pouca diferenciação ideológica dentro do próprio partido, é difícil que hajam ideias muito diferentes para o país. Não foi isto que disseste?
Não, eu concordo perfeitamente contigo.
Okay.
Esse o meu ponto. Okay. Eles discordam. Esta convenção foi feita internamente porque eles não têm uma visão distinta para a externa. Até te disse, eu não conheci dois liberais que pensassem exatamente o mesmo, mas dentro do partido e nas políticas nacionais que eles defendem, eles não discordam absolutamente
exatamente,
nada nestas candidaturas.
Pronto, e depois, para além disso, temos a questão da disputa interna, que vocês também já falaram, não é? Eu acho que a existência de vários candidatos numa disputa à liderança é sempre importante e revela um sinal saudável de democracia interna. No entanto, e não estando dentro, sinto que os partidos acabam sempre por se tornar estas máquinas enormes que depois têm de passar muito tempo a discutir a sua organização e a sua gestão interna, e isso, enquanto eleitor, afasta-me de alguma forma, porque eu acho que um partido deve ou serve para servir uma visão para a sociedade e não propriamente uma visão para aqueles que o compõem. E isto não acontece só na IEL, acho que é transversal a todos os partidos.
Sim, eu queria só, há pouco não disse, tudo o que tu disseste acerca da questão nacional, eu concordo em absoluto. Só me faltou dizer uma coisinha há pouco, que é aquilo que é eu acho um exercício de uma extrema arrogância política, que é o acreditar profundamente por vários membros do partido e muitos dirigentes do partido no excepcionalíssimo daquilo que é o gigante excepcionalismo liberal. Ou seja, eles são inerentemente diferentes, são inerentemente opostos a todos os outros partidos, não iam ter os mesmos vícios, os mesmos problemas e as dores de crescimento de um partido que neste momento se quer afirmar. E aquilo que se viu nesta convenção foi exatamente o oposto, não é? Devo dizer que, ao contrário do que algumas pessoas disseram, não foi à porta fechada. Tanto não foi à porta fechada, nem mesmo a votação, que esteve sempre uma transmissão online. E por isso é que conseguimos ter acesso àquilo que foi o próprio debate. Mas foi uma disputa profundamente fratricida. Chegou ao ponto de termos ali esta luta fratricida crua, nua, ao vivo e a cores. E a vantagem para mim dos grandes partidos e dos partidos que estão estabelecidos é que esta disputa tão de clivagem é feita internamente no local próprio e quando estão a fazer uma apresentação para o país já estão, em certo modo, a não ser sempre aquele maluquinho que vai ao Congresso do PS, mas é uma absoluta raridade, já têm uma mensagem comum que depois apresentam para o país porque são partidos que sentem que são de poder e que são elegíveis. E acho que a Iniciativa Liberal teve como erro não se aperceber no momento em que está, ponto número um. Ponto número dois, que independentemente de qual seria o líder que iria ganhar o partido, tinha que se apresentar ao país, porque não é contra Trinity Figueiredo e necessitava de captar aquele estrelato e aquele sentimento que o eleitorado teve por contra uma pessoa altamente eficaz e que trabalhava imenso. E eu devo dizer que esta projeção falhou. E internamente fez-se uma lupa para as clivagens profundas e internas, devo dizer, não de quase diferenciação pessoais, ideológica, não? Quase pessoais, exatamente, como bem dizes, acerca daquilo que é a disputa interna do partido.
Sim, eu queria só acrescentar que eu acho que também não podemos endeusar com o Trinity Figueiredo. Obviamente que ele foi um líder Nunca. Super importante, mas ele também chegou à cena pública, se calhar com o mesmo estrelato ou com a mesma capacidade que o Rui Rocha, não é? Ele depois foi-se construindo enquanto claro. Líder. Claro. E eu também queria acrescentar que eu acho que esta saída de poder neste momento. Percebo do ponto de vista estratégico que ela aconteça, não é?
Eu não.
Eu percebo porque eu acho que dá tempo a um outro, a este novo líder para se afirmar até um momento eleitoral que seja importante. Por outro lado, também demonstra que não está de alguma forma agarrado ao poder e que o partido é um coletivo e não é só aquele que foi o deputado único e a cara do partido mais conhecida. E portanto eu acho que do ponto de vista estratégico é importante que haja estas alterações, estas renovações e acho que mais partidos deveriam fazê-lo para termos novos interlocutores políticos. Ok, então, partindo para o segundo tema, Adriana, queres nos apresentar?
Sim, quando eu escrevi as minhas notas para o programa, que tenho sempre, que costumo sempre pelo menos colocar o título, escrevi Casos e Casinhos 3.0, porque nós estamos aqui
já é
mais
terceira
semana de Casos e Casinhos. E porque é muito isso que se passa, não é? Mas eu tenho a profunda convicção que isto e esta atitude e o nosso maior erro de facto é começarmos a banalizar casos graves. E o segundo erro que podemos fazer é sobrevalorizar questiúnculas e problemazinhos que fazem uma amálgama completamente inconsequente de assuntos que são bastante sérios. E esta semana tivemos dois casos bastante sérios e acho importante falarmos deles porque nós, comentadoras, os jornalistas, a comunicação social, serve como um pêndulo democrático àquilo que é uma governação de maioria absoluta. E não podia, em consciência, não falar em dois casos, sendo que o primeiro é saber que, ao contrário do que aquilo que Pedro Nuno Santos tinha declarado, ele de facto sabia o valor da indenização de Alexandra Reis e que não só sabia do valor, sabia qual tinha sido o valor negociado e para que valor tinham conseguido baixar para depois fazer a indenização. E soubemos que isto lhe foi comunicado via WhatsApp. E eu não sei quanto a vocês, mas eu acho absolutamente hilariante a possibilidade de ter Pedro Nuno Santos ter estado em casa a pesquisar na barrinha do WhatsApp mensagens antigas e achar Quem que isso nunca? É credível, achar que alguém consegue considerar que isso é uma narrativa que não seja mais do que se tentar antecipar a uma notícia que saísse em qualquer órgão de comunicação social, neste caso foi no Correio da Manhã. E para além disso, e para além dessa parte caricata de uma resposta e de uma comunicação política altamente atabalhoada e que se explica por um grande assessor de comunicação que o PS teve, saiu exatamente quando eles ganharam a maioria absoluta, devo dizer que poucas pessoas pegam nisto, mas eu acho que isso é um fator essencial. Acho ainda mais grave que Hugo Mendes, que tinha sido o secretário de Estado das Infraestruturas e que se demitiu, ter esta semana mesmo, isto foi noticiado pelo Expresso, alterado o seu testemunho para a inspeção, aquilo que está a ser a investigação da Inspeção-Geral das Finanças, precisamente em consequência daquilo que foi o comunicado de Pedro Nuno Santos. Portanto, só para as pessoas perceberem, tivemos uma pessoa, um ex-secretário de Estado, que assumiu as culpas para tentar livrar qualquer tipo de toque de Midas que tocasse a Pedro Nuno Santos, e que depois vai alterar completamente o seu testemunho perante uma entidade que está a regular e está a tentar inspecionar o que se passou porque Pedro Nuno Santos descobriu mensagens via WhatsApp. Isto é gravíssimo. Não vamos escamotear e não vamos fingir que isto é a mesma coisa que Manel Pizarro ter tido uma vez uma empresa qualquer na área da saúde e que tentou dissolvê-la antes de chegar ao poder e que simplesmente não conseguiu vender um imóvel. Isto é um caso gravíssimo. É um caso que coloca em causa a seriedade e a credibilidade nas instituições. É um caso que coloca em causa aquilo que para mim é a confiança que os cidadãos têm nos políticos e nos nossos ministros de como se gera o nosso erário público. E que mais não seja, é gravíssimo, porque a TAP, mais uma vez, eu não me canso de bater nisto, não serve a classe média. É uma empresa pública falida, que é tratada de uma maneira absolutamente cartelizada. É tratada de uma maneira cartelizada, é só ver quem foram os anteriores administradores da TAP e é só ouvir aquilo que foi o testemunho da CEO da TAP na última semana para perceber isso. Mas em segundo lugar, e para mim o segundo caso grave que vale a pena falar, foi o caso do ex-ministro da Defesa, Gomes Cravinho, que foi à Comissão Parlamentar prestar declarações sobre o conhecimento que teria ou não da derrapagem nas obras do Hospital Militar, que só para os nossos ouvintes terem noção, elas quadriplicaram. E a resposta à deputada Joana Mortágua, que lhe fez uma questão, respondeu que sabia de facto que as obras iam ser dispendiosas, mas que nunca autorizou nenhum valor. Isto é surreal. Ou seja, ele sabia que as obras iam ser mais dispendiosas, deixou as obras decorrerem sem nunca questionar qual seria o valor que teria sido aumentado, nunca levantou nenhum problema acerca dessa questão, deixou as obras continuarem e terminarem e só agora vem dizer, com a maior displicência, numa comissão parlamentar, que saber de uma derrapagem não é o mesmo que aceitar um valor qualquer etéreo. E é mesmo isto, para mim a minha questão é com que displicência é que é tratado o nosso erário público? Com que displicência é que é tratada a maneira como se gera o dinheiro público? É completamente incompreensível e dá muita vazão e dá muita força a forças populistas e forças anti-Estado e forças profundamente antidemocráticas que utilizam isto para bater no sistema.
E demagógicas também.
Claro.
Do nós.
Bem, eu estou de acordo e acho que há uma coisa importante que tu disseste, que é quando se fala disto dos casos e casinhos, é preciso termos em atenção, e nós já falámos disto ao longo das últimas semanas, para saber distinguir um bocadinho, como se costuma dizer, o trigo do joio, que há casos que são casinhos, coisas de pouca importância, que é verdade, cansam a imagem do governo, cansam a imagem da maioria absoluta, mas que são coisas de uma importância menor, e o que é o mau uso de dinheiros públicos, ou termos empresas públicas, que são de todos nós e que são pagas com o nosso dinheiro, a serem geridas como se fossem empresas privadas, com gestores a receberem estas indemnizações literalmente milionárias, não é? E acho que é preciso saber distinguir. Há aqui várias coisas. Pedro Nuno Santos afinal sabia da indenização, deu o ok pelo WhatsApp, quer dizer, isto é tudo completamente surreal, falhou a saída limpa do governo que ele pretendia ter, e quer dizer, e Costa com certeza ficou muito contente com isso, porque é mais uma machadada no que era a oposição ao seu sucessor desejado, Fernando Medina. Portanto, ele falha esta saída limpa, fica com uma imagem muito, muito manchada, e ao mesmo tempo Costa não está disposto a deixar cair Medina, apesar desta questão toda à volta das buscas à Câmara Municipal de Lisboa,
E o que nós temos visto nestas semanas, e por isso é que esta coisa dos casos e casinhos 3.0, quer dizer, tem a sua graça triste, é que entre Miguel Alves, a questão da TAP, Alexandra Reis, a questão das portas giratórias, é uma maioria absoluta completamente enredada nos seus próprios escândalos e que é incapaz de dar explicações coerentes ao país. Eu duvido que exista uma pessoa em Portugal que de facto consiga perceber o que é que se passou no meio destes escândalos todos. Não sabiam, não foram informados, afinal foram, afinal não foram informados tudo. Ah, o meu assessor sabia, mas ele não, o secretário... Quer dizer, não são apenas problemas de governantes A ou B, mas é o problema de uma maioria absoluta que é totalmente promíscua com o mundo dos negócios e que tem... quer dizer, e em que não há um verdadeiro compromisso com a transparência e um verdadeiro compromisso com dizer a verdade às pessoas. Entre as portas giratórias, o dinheiro público a ir para os bolsos de uma elite que continua impune, as explicações e as justificações satisfazem cada vez menos os e as portuguesas. E vejamos, nós já falámos disto. E Costa continua a bater nesta tecla da estabilidade, que é preciso é não nos focarmos muito nestes casos, porque é preciso aplicar o PRR, é preciso que exista estabilidade. Mas quer dizer, que estabilidade é esta? Costa, que foi para eleições, que provocou eleições para fazer este gamble que ganhou para conseguir ter maioria absoluta, em nome da estabilidade, e um ano depois temos um governo a afogar-se em escândalos, com ministros e secretários de Estado que se demitem sucessivamente. Temos uma brutal deterioração das condições de vida das pessoas, uma crise habitacional desesperante, um problema com os professores que se continua a agigantar quando não é resolvido. Quer dizer, a estabilidade é para o quê? É para o business as usual de quem continua a estar impune. E acho que é isso e acho que é este o problema que se agiganta cada vez mais. Não é necessariamente um problema só de Medina ou de Pedro Nuno Santos ou de uma facção do PS ou do governo ou de outra. É um problema de um desgaste muito grande desta solução política que, como a Adriana estava a dizer, no fim eu estou de acordo e a seguir podemos entrar um bocado nisso, que... evidentemente beneficia as forças mais reacionárias e mais extremistas e xenófobas e populistas da nossa sociedade.
Então, como disseram, já falámos várias vezes, eu própria que sou a mais recente, já falei uma vez sobre este tema.
Já tínhamos falado com a Maria e
eu na altura mencionei o estudo do OCDE sobre a falta de confiança nas instituições e volto a frisar porque para mim de facto esse é mesmo o ponto importante. Estes casos, independentemente de eles serem mais ou menos graves, mais ou menos generalizados, afetam a confiança dos cidadãos nas instituições, afetam a confiança na democracia, nas pessoas que elegemos, e aí reside o principal problema. Porque isso tem um lastro que é muito menos visível. Eu tenho a certeza que daqui a um mês, dois meses, nós já não vamos estar a falar, ou já nem sequer nos vamos lembrar, metade de nós, de metade dos casos, seja da Alexandra Reis, seja da Rita Marques, seja o SMS esquecido, a empresa que não foi dissolvida há tempo, o que for, mas vamos achar todos, de forma coletiva, que não importa irmos votar porque eles são todos iguais, e aqui entre aspas, obviamente. E eu acho que o primeiro-ministro foi muito mais célere desta vez a condenar algumas destas atuações, a proceder às mudanças do governo de forma mais rápida, e eu vejo isso como positivo, mas preferia acima de tudo que estivéssemos a fazer o escrutínio à ação governativa e às políticas públicas que são necessárias fazer e não às pessoas ou... aos membros do governo. E com isto eu não quero dizer que não sejam lamentáveis todos estes casos, e também quero acrescentar que porventura este mecanismo, este formulário, como também já tinha dito, acho que é uma resolução do momento, é um penso para um problema muito maior, é uma solução super sensacionalista, mas que não vai resolver o problema de fundo. E aliás o estudo também da Fundação Francisco Manuel dos Santos explica isso mesmo, é que em Portugal tendemos a atuar apenas quando há uma necessidade externa, quando há pressão social ou das instituições europeias e não de livre vontade ou de forma autónoma, não é? Mas isso não é suficiente para alterar comportamentos, nem vai resolver o problema da corrupção ou das incompatibilidades de fundo que existem. É preciso que existam poderes disciplinares efetivos para alterar comportamentos, que a justiça consiga atuar de uma forma célere, e que nós, enquanto cidadãos, também sejamos mais exigentes. O mesmo estudo dizia que que um político que viola a lei, mas apresente obra feita, é mais bem aceito pelos eleitores que pelos seus pares, ou seja, pelos outros decisores políticos. E isto é quase um incentivo a violar a lei, é quase um incentivo perverso, porque, ok, se eu continuo a votar na pessoa que esteve presa por A ou por B por questões de corrupção, mas porque ela deixou a obra feita, então estou, na verdade, a dizer, ok, continuem a fazer a coisa como façam, desde que apresentem trabalho, por mim eu não me importo enquanto eleitor que haja coisas mal explicadas. E se calhar passamos para o nosso último tema. Adriana, força.
Sim, tivemos também esta semana, e na verdade nós nunca podemos ter a certeza dos temas que vamos falar, porque a qualquer momento temos uma novidade, isto acho que é muito relevante. Tivemos uma sondagem da Pitagórica CNN Portugal que colocava, pela primeira vez desde 2017, o PSD acima do PS, assim que foi noticiada, desde 2017 acima, o PSD acima do PS. E, para além disto, que a coligação PSD e EL seria superior em termos objetivos, em termos das próprias intenções de voto da sondagem, ao conjunto da esquerda parlamentar coligada. E o que é que isto significaria, se fosse um cenário que viesse a acontecer? Isto colocaria a possibilidade de uma maioria relativa à direita, sem incluir o Chega, ou seja, colocar o ónus no partido, colocar o ónus no Chega, de, não fazendo parte de uma coligação parlamentar de maioria relativa, aprovar orçamentos ou políticas governativas da direita, ou votar ao lado da esquerda para deitar abaixo um governo de direita. E sobre isto só quero dizer três pontinhos. A última eleição provou claramente a fragilidade das sondagens. E eu devo dizer que na véspera das últimas eleições que deram a maioria absoluta ao Partido Socialista, foi feita uma sondagem exatamente por esta mesma empresa e foi publicitada exatamente por este órgão de comunicação social que colocava o PSD acima do PS e o PS ganhou com a maioria absoluta. Portanto, primeiro que tudo, perceber que as sondagens, e principalmente com este método, medem a intenção de voto na altura e naquela pool de pessoas. Não é linear, que isso signifique seja o que for, porque, e passo ao meu segundo ponto, o PS saberá, se chegar à altura, fazer campanha com o ciclo noticioso, com as sondagens e não contra as sondagens. E, aliás, o que vimos nas últimas eleições foi pararem de falar completamente sobre a maioria absoluta, começarem a falar sobre o risco de termos um governo de direita coligado PSD com Chega e pedir um voto útil à esquerda, que secou os partidos à esquerda do PS e provocou voto útil à esquerda. Mas há um ponto também que deriva desta sondagem e que me fez indagar e que me faz pensar e que me preocupa, e que para mim é o mais claro do porquê é que eu acho que estas sondagens não significam absolutamente nada até o dia das eleições, que é o facto de podermos mesmo ter para o ano um Partido Socialista e um governo que tem um brilharete económico acima daquilo que expectava. Ter um déficit muito abaixo daquilo que era o programado, ter as contas públicas muito em ordem, ou seja, estar a ser super bem sucedido naquilo que são os seus pontos programáticos, mas está completamente destruído politicamente. A comunicação social está a fazer parte nesse trabalho de colocá-lo completamente para baixo porque é uma maioria absoluta. E eu tenho muitas dúvidas e tenho uma genuína curiosidade de perceber se um Luís Paixão Martins, que depois irei falar nas minhas sugestões, ou outro spin doctor qualquer, conseguirá dar a volta a este fenómeno curioso, que é ter um governo bem sucedido naquilo que são as suas bandeiras, mas que politicamente está absolutamente morto.
Bem, dizer que há algumas coisas que eu acho que a Adriana disse que são muito verdadeiras. A primeira é, as sondagens valem o que valem, não é? E acho que tem havido muito alarmismo à volta desta sondagem, e quer dizer, eu compreendo perfeitamente, acho perfeitamente assustadora a ideia de termos voltarmos a ter um governo à direita e com esta direita, não é? Agora, uma coisa é a verdade, estas sondagens valem o que valem. Nas últimas eleições, aquela sondagem que saiu antes das eleições a dar um empate entre PS e PSD, como tu disseste, levou a muita gente a ir votar no PS com medo do regresso da direita.
O que não é a única coisa que explica a diminuição nos votos à esquerda, como é óbvio, mas que também é um fator explicativo. Depois de dizer uma coisa que é, eu acho que é ingênuo pensar que o PSD de Montenegro não faria um acordo com o Chega e não o incluiria até, possivelmente, no governo, para garantir que há uma hegemonia total à direita, e acho que também é ingênuo pensar que a IEL não estaria perfeitamente ok com isso se tivesse determinados critérios do acordo cumpridos. E acho que uma coisa que é muito assustadora é exatamente esta ideia de nós podemos ter um Chega com 15% no governo, que pode vir a escolher alguns ministérios, um Chega que tem metade do PSD, portanto pode vir a governar uma série de ministérios, termos a direita radical e a extrema-direita a chegarem ao governo e termos um partido que é o PSD, que ao longo destes últimos anos e destes últimos meses tem vindo a fazer um claro trajeto de naturalização da extrema-direita e da possibilidade de governar com ela quando assim for preciso, tal como se vê que acontece com outros partidos de direita supostamente moderada na Europa e que já aconteceu no passado. E queria só dizer uma coisa, que é, o PS muitas vezes, tanto no Parlamento como em várias instâncias institucionais, reclama-se um bocado como uma barragem contra a extrema-direita, não é? São eles que impedem o Chega de subir, são eles que calam o Chega, blá blá blá.
É a melhor, enfim, bandeira eleitoral que eles têm.
Esta uma série de coisas. E apesar de eu achar que, de facto, há, às vezes a atuação do Santos Silva na Assembleia da República é importante e que, pronto, quer dizer, isto é uma total falsidade do PS, porque o que nós vemos é, reclamam-se como uma barragem contra a extrema-direita, mas levam a cabo uma política social e económica desastrosa, completamente opaca, com casos e casinhos, que abre espaço para o crescimento da extrema-direita, sendo, como tu disseste, e hoje por acaso estamos de acordo numa série de coisas, o PSD continua desaparecido em combate. Isto é uma coisa que caiu no colo de Montenegro, ele não fez nada para isto. O PS é que está, é um bocadinho como as eleições para a Câmara Municipal de Lisboa. O Medina é que perdeu as eleições, não é? Quer dizer, isto é assim é quase um favor. E acho que quando a própria política económica e social do PS tem sido uma política à direita, não é? Tem sido uma política desastrosa que abre caminho para isto. E, infelizmente, já não há uma esquerda para virar esta governação para onde ela deveria ser.
Então, sobre a questão das sondagens, eu concordo com muito aquilo que vocês disseram. Por um lado, naturalmente, que a quantidade de casos que existem, a revolta social que existe, que temos visto nas manifestações e assim, obviamente que tudo isso teria sempre repercussões na opinião pública, e que isso significa que estas sondagens seriam sempre negativas para o partido do governo, mas que sondagens feitas especialmente nestes momentos de crise são sempre uma fotografia muito do momento e devem ser lidas como tal. E não parece que possamos extrapolar por isso para uma tendência duradoura, consistente, de médio prazo, e que possamos aferir destas sondagens que, com a subida do PSD, que os portugueses lhe dariam uma vitória nas urnas hoje.
Que não subiu, o PS é que desceu. Foi esse o ponto.
Pronto. O que eu acho também é que, e os próprios líderes partidários sabem disso mesmo, não é? Que e vimos o próprio Montenegro dizer que este ainda não era o seu momento, que este ainda era o momento do governo por algum motivo. Parece-me mais interessante aquilo que a sondagem nos disse, excluirmos PS e PSD, tal como tu dizias, de um declínio constante dos partidos à esquerda e de uma estabilização ou de um aumento paulatino da direita, sendo o Chega a estabilizar como terceira força política, efetivamente, e a IEL ir-se distanciando também do Bloco de Esquerda, no sentido de subir nestas sondagens. Eu acho que as próximas sondagens dir-nos-ão se estamos num momento ou não de viragem, de ciclo ou não, mas a minha opinião é que ainda não chegou essa fase, ainda estamos todos demasiado focados noutras coisas, mais individuais, como seja as alterações da nossa qualidade de vida por causa da inflação, o impacto das manifestações, das greves sucessivas, etc., para ter disponibilidade para olhar para fora. E obviamente que o governo é sempre o elo mais fraco ou o alvo mais fácil do nosso descontentamento, mas acho que ainda estamos todos a tentar perceber o que é que aconteceu ao nosso salário que minguou, como é que amanhã podemos pôr os filhos na escola ou não, se não há escola, para estarmos motivados enquanto sociedade para uma mudança política. E, tendo já ultrapassado largamente o nosso tempo, Leonor, quais são as tuas recomendações desta semana?
Bem, eu esta semana vou recomendar outra vez um filme. Agora, por causa das nomeações para os Oscars, que eu é um bocadinho um guilty pleasure, eu acompanho muito. O ano passado eu vi logo quando saiu Everything Everywhere All at Once e foi o meu filme favorito do ano passado. Agora está nomeado para o Oscar de melhor filme. Recomendo-vos muito que vejam e assinalar que é a primeira vez em muito, muito tempo que uma mulher asiática está nomeada para o Oscar de melhor atriz, a personagem principal deste filme. Se ganhar, é a primeira mulher asiática a fazê-lo e também para melhor atriz no papel secundário, pela primeira vez uma pessoa queer asiática está nomeada e o filme é maravilhoso, é um filme sobre as escolhas que fazemos na vida, sobre as diferentes vidas que podemos levar mediante as nossas escolhas e vão ver, vale a pena, para se desligarem um bocadinho dos casos e casinhos.
E tu, Adriana?
E como eu não quero que se desliguem dos casos e casinhos, vou-vos dar uma sugestão muito political junkie. O Luís Paixão Martins, que foi o Spin Doctor que António Costa pode agradecer a sua maioria absoluta, lançou um livro há pouco tempo na editora do Carlos Vaz Marques e o livro chama-se Como Perder uma Eleição. Luís Paixão Martins foi responsável pelas maiorias absolutas de José Sócrates, de Cavaco Silva e de António Costa e, tal como ele sabia como é que se fizeram essas maiorias absolutas, ele sabe como é que elas podiam ter sido perdidas e, portanto, eu diria que tem sido o meu guilty pleasure nos últimos tempos e aconselho todas as pessoas a irem ler o livro.
Eu também queria, na senda da Leonor, para trazer um ar mais leve, na verdade sobre um assunto bastante pesado, eu recomendava a exposição Adeus, Pátria e Família, que está no Museu do Aljube só até dia 29 de janeiro e que aborda as dinâmicas de resistência pela diversidade sexual, de género, durante a ditadura e no pós-revolução e numa semana que foi também marcada pelo protesto da comunidade trans. Acho que é sempre bom podermos fazer um bocadinho essa revisão histórica destas lutas pela visibilidade e perceber de onde partimos. Chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, o podcast de comentário político semanal aqui na TSF. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e até para a semana.